Reunião da Igreja em Curitiba, 1 de julho de 2018. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: a consagração, a cruz. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Queria que você recordasse da palavra do Senhor, que está em Gálatas capítulo 6, verso 14, nos diz: mas longe esteja de mim gloriar-me. Vamos fazer sempre uma pausa naquilo que é ênfase do Espírito Santo, né? Longe esteja de mim gloriar-me. Essa palavra, gloriar-me, não tem como gloriar-se, a não ser onde? Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém quer alcançar glória, então pense na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. No mundo não tem glória. Não é o lugar que se busque glória. Então ele tem que ser crucificado. E eu, no eu, não pode ter glória. E eu para o mundo. Mas longe esteja de mim gloriar-me. Bem longe, bem longe. Né? Que grave isso no coração dos irmãos. Esteja bem distante a questão de gloriar-se em si mesmo, né? A não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É um contraste, uma contradição, porque na cruz não há, ali só há vergonha, né? Mas por que nos gloriamos na cruz? Porque foi após a cruz que Jesus Cristo entrou nas glórias eternas, na honra que o Pai proporcionou a ele, no gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. A Igreja não pôde realizar nada senão depois da cruz. Ela não pôde experimentar a plenitude do Espírito Santo senão depois da obra da cruz. E nós também estamos no mesmo caminho. Nós não podemos experimentar as glórias de Deus, as riquezas insondáveis de Deus. Nós podemos até conhecer sobre as riquezas insondáveis de Cristo, porém desfrutá-las, estamos muito distantes se nós não tivermos realmente a experimentação da obra da cruz em nós. Então, a razão é porque tantos crentes morrem como aquele homem que foi achado na Inglaterra, morreu de fome. Ele mendigava na rua e morreu de fome. E quando ele morreu, foram à casa dele e encontraram riquezas imensas debaixo do seu colchão que ele nunca tinha experimentado, nunca tinha utilizado. Nunca foi capaz de experimentar as riquezas que tinha. Então, da mesma forma, os cristãos nunca podem desfrutar das riquezas insondáveis de Cristo, mesmo sabendo que elas existam. Não poderão desfrutar a não ser que eles passem pelo mesmo caminho que o Senhor Jesus passou. O caminho da cruz. Se não morrer para si mesmo, não poderá experimentar as gloriosas riquezas de Cristo. Assim como o povo de Israel não experimentou as abundâncias da terra prometida, da mesma forma, nós não podemos experimentar a vida abundante do Senhor Jesus. se não morrermos para nós mesmos. Então, aqui, esse texto de Paulo aqui, é a experiência de Paulo, na verdade. Isso aqui é uma pura experiência do apóstolo. E também quando se torna a experiência do apóstolo, é como que ele está vivendo a doutrina de Jesus de forma viva, né? Está experimentando a vida de Jesus. Porque o caminhar de Jesus, o caminho do Senhor Jesus foi este. Jesus saiu deste mundo pela cruz. Ele poderia ter saído do Monte da Transfiguração direto para o céu. Ele tinha santidade para isso, porque ele era, nunca pecou. Ele foi transfigurado, a revelação gloriosa de Deus apareceu nele. Ele foi transfigurado na frente dos discípulos. Então ele poderia sair daquele monte direto para o céu. Mas engraçado que depois eles descem do monte e encontram, se deparam com uma situação, uma cena de uma pessoa endemoniada. E o Senhor Jesus vê que ele tinha que descer aquele vale e depois subir um outro monte antes do monte da subida para o céu, né? Que monte era esse? Era o Calvário? Então Jesus, ele sai do mundo, mas ele primeiro passa pela cruz. Então Jesus saiu do mundo pela cruz e o mundo sai de nós pelo mesmo princípio, pela cruz. E o eu é substituído pela vida do Senhor pela cruz. Por isso que diz, longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Sabe que eu acho que os maiores inimigos nossos, ali em Efésios capítulo 2, nós vemos que temos ali alguns inimigos. Tem Satanás, tem o mundo, tem a carne. Mas pensa bem uma coisa. Como nós não enxergamos as hostes espirituais da maldade, então nós temos mais relação com o quê? Com o mundo e conosco mesmo. Então, olha, se você realmente pôr na cruz o mundo e você mesmo, você poderá vencer Satanás. Porque se o mundo estiver crucificado, Satanás não tem mais o brinquedinho para te mostrar. Porque o brinquedinho dele é o mundo. O atrativo dele é o mundo. Que ele realmente torna encantado para nós. E o mais atrativo e o que é a área mais cobiçada por Satanás é o nosso eu. Se ele não estiver crucificado, ele é um grande atrativo para Satanás. E partindo daí, com um eu, uma vida da alma viva, é que ele tem seus sucessos na vida das pessoas. Né? O que poderá o inimigo fazer com um morto para este mundo? Nada. Suas ofertas não farão sentido para um morto. Enquanto Jesus estava vivo na cruz, O diabo dizia: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Então, mexendo com orgulho, graças a Deus, Jesus não tinha orgulho. Nunca teve e nunca terá. Jesus é humilde, manso e humilde de coração. Então, como dizia o irmão Décio, é como se atear fogo na farinha de trigo. Não tem efeito, mas em nós, o nosso ego é tão cheio de fogo que é como se o diabo ateasse fogo na pólvora. Então, nosso eu se levanta, se inflama instantaneamente. Ah, você pode provar em casa, né? Quando tua esposa fala alguma coisa para você, quando você fala alguma coisa para ela, como instantaneamente acende um fogo, acende-se uma rixa. E aí, vai longe aquela rixa. Porque o ego tem muita lenha para queimar. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Mas como nos livrar disto? Olha, irmãos, tomar a cruz não é um ato de heroísmo. Levar a cruz, levar a alma para a cruz não é um ato de heroísmo. Pedro tentou fazer isso. Você sabe a história de Pedro? Primeiramente, ele começou a amar muito o Senhor e seguiu o Senhor. Ele foi chamado a seguir o Senhor e ele seguiu o Senhor. Ele foi tão fiel ao Senhor, era o discípulo que mais demonstrava amor pelo Senhor. Então ele seguiu o Senhor, com todo zelo. Né? Bom, eu criei 5 filhos, e dentre os 5 filhos, tem aquele que, ele quer em tudo agradar o pai, né? Então, ele faz de tudo para não falhar. Né? Mas, chega um momento que falha. Pedro fazia tudo para não falhar, para agradar o Senhor, mas só que chegou no momento em que o Senhor Jesus começou a falar sobre a cruz. Primeiro o Senhor Jesus foi, separou eles num lugar chamado Cesaré de Filipe, e ali começou a falar para eles sobre a cruz. Falou sobre a igreja, falou sobre o reino e falou sobre a cruz. O Senhor começou a desvendar para eles o propósito divino de ele ter que ir para a cruz. Então Pedro se deparou com alguma coisa assim. Para tentar agradar o Senhor, ele disse: Senhor, por favor, não vá para a cruz. Tentava agradar o Senhor porque o seu eu também queria ser agradado pelo Senhor, né? Ele tinha autocompaixão de si mesmo, né? Autocompaixão. Mas quando o Senhor fala de ir para a cruz, ele fala para o Senhor: não, Senhor, tenha compaixão de você, assim como eu estou tendo de mim, né? Tem compaixão de ti, assim como eu estou tendo compaixão de mim. Não vá para a cruz, né? Veja, meu exemplo, estou tendo tanta compaixão da minha alma, tenha de ti também. Não é assim que nós fazemos com os irmãos? Quando vamos dar conselho, damos conselho errado, porque temos muita compaixão de nós, e indicamos a pessoa a ter compaixão dela também. E assim, não há liberação de vida no corpo de Cristo, porque nossos relacionamentos são baseados na autocompaixão ou na compaixão dos outros. Se a compaixão vier do Espírito, não tem problema. Mas se ela vier de nós mesmos, aquela compaixão de mãe que poupa seu filho em tudo, Se algum irmão vê um defeito no seu filho, aquela mãe já pega a espada, quer cortar a orelha da outra e fica resolvido. Defesa, ensinando ao filho a ter compaixão de si mesmo. Ele nunca será um homem de Deus. Mas o que fazer, irmãos? Nós não temos capacidade de morrer para nós mesmos. Os discípulos, Jesus ensinou eles tomarem a cruz e seguir o Senhor por todo aquele tempo que ele esteve junto com eles. Mas olha o que Jesus recomenda a eles após a ressurreição. Eles nunca conseguiriam praticar aquilo. Veja no final do livro de Lucas. Lucas capítulo 24, verso 46 em diante. 45 primeiro. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse. Convinha. Era aquilo que o Senhor Jesus falou para Pedro, convém. Né? Então, como eu disse, Pedro, ele a princípio, estava cheio de compaixão e ele não queria ir para a cruz. Compaixão de si mesmo. Na outra ocasião, quando Jesus está no final do seu ministério na terra, nessa ocasião, Pedro sabe que o Senhor Jesus nunca iria desistir do propósito de ir para a cruz. Então, o que Pedro faz para agradar o Senhor? Ele disse, eu vou contigo até a morte. Não foi assim? Eu vou contigo até a morte. Ele fala isso num ato de heroísmo. Ele queria agradar o seu Senhor. Não podemos reprovar Pedro e dizer, não, ele não queria, né, nada, mas ele demonstrava amor pelo Senhor. Então, quando ele descobriu que o seu Senhor jamais iria desistir do caminho da cruz, ele disse, ó, eu vou ter que amar meu Senhor mesmo e vou com ele até a morte. Ele tinha disposição de ir. Então, no final do ministério de Jesus, ele tinha aquela disposição. Ele disse, eu vou contigo até a morte. E o Senhor Jesus disse para ele, olha, para onde eu vou, tu não irás agora. Mas mais tarde tu irás. Que mais tarde é esse? Quando ele tivesse a graça do Senhor, quando ele tivesse o poder do Espírito Santo na sua vida, ele iria. Tanto o Senhor Jesus falou, olha, agora você não vai. Porque antes que o galo cante, três vezes você vai me negar. E de fato aconteceu. E aqui, continuando a Escritura, que eu quero mostrar exatamente o caminho que devemos tomar para que possamos verdadeiramente agradar o Senhor. Então ele disse, assim está escrito, convinha que o Cristo padecesse, cumpriu-se primeiro isso, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, aqui, grave bem esse 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus começa o seu ministério, lá em Lucas capítulo 4, começa o seu ministério sendo levado pelo Espírito Santo. Lucas é o que mais escreve sobre o Espírito Santo, em todo o seu livro de Lucas, o livro de Atos foi ele que escreveu. Então, Jesus começa o seu ministério sendo levado pelo Espírito Santo. Nós não podemos servir na casa de Deus, senão pelo poder do Espírito Santo. Nós podemos dizer assim, não, toda a casa de Deus é um ministério. É, não é mentira. Mas quais são aqueles que poderão servir no ministério da casa de Deus? Aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo. Quando o sacerdote era ungido perante Deus, ele primeiro passava pela aspersão do sangue. O sangue era passado no seu dedo polegar, na sua lóbulo da sua orelha direita, do polegar do seu pé. Mas isto ainda não levava ele ao exercício do ministério. Então ele tinha que se aproximar e ali, perante a tenda da congregação, era derramado um óleo sobre a sua cabeça que escorria por todo o seu corpo. Então ele estava apto para exercer ofício sacerdotal. Os crentes saem por aí reclamando, eu também sou sacerdote e tal, mas não tem unção nenhuma. O Senhor Jesus falou para eles, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Isso trata-se de uma vida obediente e permanente no Senhor. Nós não temos a capacidade de permanecer. Os sacerdotes permaneciam perante a congregação e eram ungidos, então eles entravam para oficiar o sacerdócio. Não vamos esquecer disso, irmãos. Igreja viva é a igreja que o Espírito Santo tem governo. Por quê? O Senhor Jesus sabia que se aqueles discípulos começassem a realizar o ofício, o ministério, sem o poder do Espírito Santo, tudo que eles poderiam ser era religiosos. E não cheios de vida. Eles seriam uma pequena extensão do judaísmo. Mas no poder do Espírito Santo, se tornaram um corpo, uma igreja, um corpo, a noiva do Senhor. Ninguém. Ó, o Senhor Jesus começou o ministério no poder do Espírito Santo. E como ele encerrou seu ministério? Hebreus capítulo 9, verso 14. Hebreus fala da carreira, Jesus encerrou a carreira nesse mundo. Quando ele estava em carne, Hebreus 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que, por quem? Pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, até aí, veja, nenhuma oferta de consagração será perfeitamente agradável ao Senhor, se essa oferta não for oferecida pelo Espírito Santo. Se for da minha vontade, da minha carne, sem o governo do Espírito Santo, muito que bem, sou um bom religioso, mas não será agradável. Nenhum ato de consagração será capaz de agradar a Deus se antes eu não for convencido pelo poder do Espírito Santo e em obediência e em governo do Espírito, eu apresentar ao Senhor. Quantos atos de consagração a gente sabe que a pessoa faz? Lembre-se daquele fariseu, levantou a mão, jejuou tantas vezes por semana, dou o dízimo de tudo, ele fez um discurso bom perante Deus, ele tinha verdadeiramente sido fiel nos dízimos, Ele tinha sido fiel nos jejuns e tudo. Porém, diz a Bíblia que ele não foi justificado. Se você ler o livro de Lucas, você vai ver essa condução do Espírito Santo na vida de Jesus. Eu pergunto, o Filho de Deus não poderia exercer o ministério sendo ele Deus? Não poderia exercer o ministério sem estar submisso ao Espírito Santo? Se ele não foi capaz de exercer o ministério sem estar debaixo do poder e unção do Espírito Santo, e nós? Então, por isso diz, aqui ele encerra o seu ministério. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para quê? Servirdes ao Deus vivo. O mesmo caminho. Se oferecer. Você já observou uma passagem em Romanos, capítulo 12, quando se fala da consagração, quando se fala de se apresentar em oferta ao Senhor? Romanos 12. Como começa? Olha como começa esse capítulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Daí diz, e não vos conformeis com este mundo. Há necessidade de você crucificar o mundo, para não se conformar com ele. Paulo sabia que os crentes tinham vindo, todos nós temos uma história no mundo. Mas quando a gente sai de lá para servir o Senhor, veja só o que aconteceu. O povo de Israel tinha uma história no Egito. Aí quando Moisés subiu 40 dias e 40 noites, ficou no monte, eles tomaram uma forma de servir a Deus egípcia. Fizeram um bezerro de ouro e ali, por quê? Os egípcios tinham um bezerro como Deus. Eles se conformaram com a forma de culto que o mundo estava oferecendo. Eles deveriam ter esquecido o mundo para sempre, o Egito para sempre. Quando eles cruzam o Rio Jordão, o Senhor diz, por este caminho eles nunca mais voltarão. Então toma pedras do meio do rio e põe pedras no meio do rio como um testemunho e depois pedras como um memorial, pedras fora que se erigiu ali após eles terem saído, atravessado o Rio Jordão. Memória do quê? Porque a mesa é o quê? A mesa do Senhor é o quê? Memória de uma obra. Memória da morte, memória do esquecimento daquilo que passou na nossa vida. Imagina a memória do esquecimento. Diz a Bíblia ali, Pedro fala disso. Havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados, não conseguem avançar. Tem que fazer memória da purificação dos antigos pecados. Não dos antigos pecados, da purificação. Então aqui, se o mundo não for crucificado para nós, e nós para o mundo, não ocorre o processo seguinte, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que essa questão de não se conformar com o mundo? O Senhor não quer mesclar a vontade dele com a nossa. E para que não haja isso, a palavra de Deus, ela é poderosa para separar a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Corta no meio, separa, faz diferença. Renova o entendimento. Agora não devo andar pelo entendimento da minha carne, eu devo andar pelo entendimento de Deus no Espírito. Entendimento de Deus no Espírito. Agora, o que precisamos, irmãos? Verso 1 aí diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Nós precisamos muito da misericórdia de Deus, da compaixão do Senhor em ver nossa tamanha fraqueza, que não somos capazes de nos consagrar. Não temos capacidade de nos consagrar. Necessitamos o quê? O poder do Espírito Santo. Nunca uma consagração deve se iniciar no poder da carne, na decisão da carne. Ah, bom, então tem aqueles irmãos que entendem tudo o contrário, então eu não devo fazer nada. Eu não vou. Você deve dobrar seus joelhos. E como é bom passar tempo ajoelhado, humilhado, até que do alto o poder do Espírito Santo tome a tua fraqueza e o poder de Deus se aperfeiçoe na tua fraqueza. Como é bom passar tempo se humilhando na presença do Senhor. É isso que não temos paciência de fazer. Sabe por quê? Não conhecemos o estado da nossa alma, quão pobre ela é. Senão nós dobraríamos nossos joelhos e falaríamos: Senhor, miserável homem que eu sou, como disse Paulo, quem me livrará do corpo desta morte? Para viver uma vida gloriosa no Senhor, cheia do Espírito Santo. Paulo disse: graças dou a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta vida que o Senhor quer, uma vida conduzida, uma vida apresentada, porque aquilo que o Espírito Santo apresenta, isto é agradável a Deus. Porque você se entregou ao Espírito Santo. E Ele te consagrou. Agora Ele pode te apresentar ao Senhor. Como um sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Irmãos, olha, nós estamos num tempo da volta do Senhor e necessitamos verdadeiramente saber que, por exemplo, arrebatamento. O arrebatamento é um processo para os que estão arrebatados. É um processo. O arrebatamento é para aqueles que o processo do Espírito Santo foi efetuado. Vamos olhar a Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, o verso 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Antes do arrebatamento do Enoque, o que que ele alcançou? Testemunho. De quê? De que agradara a Deus. A sua entrega foi agradável. Então, o processo do arrebatamento do Enoque não foi naquele momento abrir e fechar de olhos. Foi? Não. O arrebatamento ocorre no abrir e fechar de olhos. Mas a transformação para o arrebatamento é um processo, irmãos. Um processo. Quantos anos demorou esse processo na vida de Enoque? Gênesis capítulo 5. Por isso Moisés diz no Salmo 90, ensina-me a contar os meus dias. Nós fazemos aniversários e contamos os dias. Ah, fiz 45 anos. Enéas fez 45 anos. Ele contou os dias. Puxa, já fiz 45 anos. Né? Você faz aniversário do teu filho e diz, puxa, porque o filho mesmo não está contando, ele não está preocupado com isso. Mas a mãe e o pai estão. Ai, meu filho já fez um ano. Vamos fazer uma festa. 2 anos. 3, 4. E vem festa após festa. Por quê? Porque a mãe e o pai estão contando os dias e a alegria dos pais, que ele viveu tantos dias sobre a terra, já contou 1 ano, 2 anos, 3 anos. E Moisés ensinou uma matemática diferente. Ensina-me contar os nossos dias. Quais são os dias contados? Aqueles que nós andamos na presença de Deus. Veja agora, Gênesis 5:22 diz assim. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos. Esses 300 anos é que foram computados. Os 300 anos que Enoque viveu na presença de Deus é que foram registrados na memória de Deus. Verso 24. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aí. Ele andou com Deus. E Deus viu, ele completou a plenitude da sua fé. Ele foi aperfeiçoado. Ele alcançou o testemunho de fé. Então, Enoque morreu para a vida da alma. Ele passou a ter uma vida inteiramente de andar com Deus. Ah, ele vivia naturalmente como nós? Sim, verso 23 diz, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. Ele tinha que comer, beber e tal, e tal, e tal, e tal. Mas o problema é que a vida de Enoque não foi aplicada ao campo natural. Ela foi aplicada inteiramente no campo celestial. E ele vivia uma vida arrebatada. Por isso apenas mudou de lugar. Ele ficou tão leve que ele podia subir. Você já fez a comparação entre a árvore e o trigo? A árvore, ela é plantada nesse mundo e ela tem uma longa duração sobre a terra. Suas raízes se aprofundam o máximo que podem na terra. E se aprofundam em sua exuberância, cada vez mais é vista. E você já viu a vida do trigo? A vida do trigo é curta e as suas raízes são rasas sobre a terra. É mais fácil arrebatar o trigo maduro do que arrebatar uma árvore. O trigo tem uma duração aí por uns 3 meses no campo. A árvore, quanto mais madura, mais alta ela é, mais exuberante a sua copa. E o trigo, quanto mais maduro, mais inclinado ele é. Quanto mais maduro, mais cheio de vida, mais cheio de grão, as espigas se inclinam. E as raízes se soltam da terra. Então, para aquele que vem fazer a colheita, é muito fácil arrancar o trigo. É tão fácil arrancar o trigo que o Senhor falou assim: olha, não tirem o joio, porque serão capazes de arrancar o trigo junto. Porque não está preso na terra. Ele vai até o tempo do amadurecimento, depois ele é arrancado totalmente, suas raízes estão soltas. Assim é o cristão, vocês são como o trigo, não como a árvore. Daqui a pouco Jesus vai, o grande ceifeiro vem buscar. Quem? O trigo. Ele não terá árvores no seu celeiro, ele terá trigo. Trigo no seu celeiro. Ele vem colher você, irmão, você é o trigo. Para que as lutas, para que as tribulações, para que tanta tentação? Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais sofrimento. Quanto mais queremos o Senhor, mais aflições, mais lutas para amadurecer. Para que o Senhor possa arrancar facilmente. Está chegando o tempo da nossa partida desse mundo, né? Nós teremos um novo, uma nova Jerusalém. Você já viu a história da Rebeca? Convém nós lermos, né? Para quem não leu essa história, ela é um relato extenso, mas vale a pena. Vale a pena lermos como foi que o Espírito Santo convenceu aquela mulher a ir ao encontro do seu noivo. Aqui a palavra do Senhor diz, e era Abraão já velho, capítulo 24 de Gênesis. Nós estamos esperando o Senhor, irmãos, devemos amá-lo. Quanto menos nós nos prender ao mundo, melhor. E era Abraão já velho e adiantado em idade. Abraão aqui, diga-se de passagem, que representa Deus mesmo, o pai. Isaac representa o filho. E Eliezer representa o Espírito Santo. Então aí existe a trindade escondida nessa história. Então, e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo. Esse servo é a figura do Espírito Santo. O mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía. Veja bem, irmãos, o Espírito Santo tem o governo sobre tudo que nós possuímos. Ele tenta nos convencer, nos constranger, para que possa levar-nos a desfrutar de tudo o que nós possuímos em Cristo. Então, ele tinha o governo sobre tudo que Abraão possuía. Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Não podia misturar-se com o mundo, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar a teu filho a terra de onde saíste? E Abraão, você veja que o Espírito Santo, o Senhor vai guiando para que não haja retorno. Não tem um voltar atrás, tem um avançar para as coisas que estão diante de nós. E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. E o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, e a que e que me jurou, dizendo, a tua semente darei esta terra, e ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento, somente não faças lá tornar a meu filho. Se o Espírito Santo tenta nos convencer a seguir Jesus, e você dizer não, ele vai se desobrigar de tentar te convencer. Ele vai se desobrigar. Claro, como a misericórdia do Senhor é tão grande, de repente você pode receber um novo toque. Mas você não pode novamente negar-se a seguir. Tem que seguir. Porque você não sabe quando virá novamente uma outra oportunidade. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois, que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Irmãos, aqui o moral da história, a verdade da história está explicada no Novo Testamento. O Espírito Santo, ele é o paracleto, ele é o advogado, ele é aquele que vai dar a herança, é aquele que mostra o testamento. O Espírito Santo é o advogado que mostra o testamento para o herdeiro. Somos nós herdeiros de Deus em Cristo Jesus. O Espírito Santo mostra a herança, mostra o testamento, ele mostra tudo, ele nos guia. Mas pense bem, o Espírito Santo não vai pôr as heranças na tua mão sem antes te mostrar a quem você deve amar primeiro. O noivo que você não vê. Eu peço que alguém leia aí Romanos 8:32. Bem alto.
Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas?
Como não nos dará também com ele todas as coisas? Eu pergunto, esse capítulo aí está falando de que pessoa nós precisamos viver debaixo da sua lei de vida? De que pessoa está falando? Capítulo 8 de Romanos, né? Lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. O Espírito, como Deus não nos dará todas as coisas, mas como? Que todas as coisas? As riquezas de Cristo, mas primeiramente Cristo. Então, voltando a Gênesis 24. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse, ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faz-me beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei a beber aos teus camelos, esta seja quem designasse ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Qual foi a referência? Qual foi a característica que ele procurou na mulher? Uma mulher serviçal. Uma mulher que servia. Bem-aventurado o servo quando o seu Senhor voltar o achar servindo assim. Tem muitos homens que se estrepam porque casam com uma mulher que não é serviçal. Se estrepam porque ela não quer servir. Ela não quer servir o Senhor. Ela não quer fazer comida em casa. Não quer limpar a casa. Ela não quer fazer nada. Serviço. Servir. A escolha foi, disse, seja, pois, a donzela quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba. E ela disser, bebe também e darei a beber aos teus camelos, 10 camelos. 10 camelos. Quanto camelo bebe de água? Oh, se essa mulher fosse preguiçosa. Eu vou dar meio balde só para esse camelo e chega, porque tem 10 mais 9 que vão beber até 500 litros de água. Irmãos, Jesus vem buscar os que estão servindo a Ele. Sem preguiça. E o que, que faz a gente vencer a preguiça? Preguiça é uma obra da carne. O que vence a carne? Só o poder do Espírito Santo, irmãos. Novamente, Romanos 8, verso 11. Ó, esse assunto não é para dirigido às mulheres. É dirigido à noiva de Cristo. Ao crente. Porque não só são as mulheres preguiçosas, os homens. Verso 11 diz assim, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Vivifica nosso corpo fica vivo para poder servir. Servindo ao Senhor. Volte a Gênesis 24 então. Então, o Senhor fala assim, esta seja quem designasse o teu servo Isaac. Você acha que quando o Senhor voltar, vai encontrar uma fé viva e prática em todos os crentes? Muita fé, né, irmão? Muita fé. Espírito do Senhor nos deu o dom da fé. Ah, Jesus. E que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Vamos continuar do verso 15. A história é muito longa. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem o varão não havia conhecido, e desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Era formosa à vista, esta não é o que o Senhor está olhando. Né? Preocupamos-nos muito com a nossa formosura aparente, mas o Senhor quer o coração belo, lindo. É isso que o Senhor quer. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, ora, deixa-me beber um pouco d'água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se, veja, diligência, e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe a beber. E acabando ele de dar-lhe beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que acabem de beber. Veja, perseverando em servir. Perseverando. Difícil dar de beber 10 camelos, mas persevere até o fim, irmão. Né? E apressou-se, vazou o seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água, tirou para todos os seus camelos. Ela não sabia até o momento os desígnios de Deus, mas estava sendo guiada pelo Espírito Santo. Estava sendo guiada. E o varão estava admirado de vê-la calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não, e aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro, de meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para suas mãos, e o peso de 10 ciclos de ouro. Compra de mim o quê? Ouro, provado no fogo. Quem dá ouro é o Espírito Santo. E disse, de quem és filha? Faz-me saber. Peço-te, há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse, eu sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual lhe deu Naor. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se o varão e adorou ao Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência, a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou o caminho à casa dos irmãos do meu senhor. Então, para encurtar a história, vamos para frente no verso 36. Ele continua contando uma história. Verso 35, melhor dizendo. E o Senhor abençoou muito ao meu senhor, ele está contando para eles. De maneira que foi engrandecido e deu-lhe ovelhas e vacas, prata, ouro, servos e servas e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho a meu senhor depois da sua velhice e lhe deu tudo quanto tem. Hebreus 1 diz que Deus deu a Cristo todas as coisas. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para meu senhor das filhas dos cananeus em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família e tomarás mulher para meu filho. Aí, continuando, vamos passar mais abaixo, né? Porque ele contou essa história e já lemos a parte dela. Verso 47 diz: então lhe perguntei e disse: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu, há uma versão que diz no seu nariz. Tem a versão assim aí? No seu nariz. Alguém já foi em alguma fazenda e viu aqueles bezerrinhos com uma coisa aqui no nariz, assim? Um pendente no nariz? Aquilo é colocado para desmamar. Rebeca vai sair da família. O bezerrinho vai sair. Isso é morte à vida da alma. O bezerrinho sai da teta da vaca. E para ele não voltar à teta, ele põe um pendente no nariz. E o bezerrinho não consegue, ele chega lá, mas tem um obstáculo na sua boca, porque um pendente vem aqui, ele tenta pegar a teta da vaca e não consegue. Não consegue voltar a mamar de novo. Ele tem que empreender uma jornada agora de crescimento. Ele tem que empreender até a maturidade. Mais tarde ele será um boi, não será mais um novilho. Mais adiante ele está pronto para o sacrifício. Então aqui o Espírito Santo mostra, ele pôs um pendente no nariz dela. Ela agora não vai poder achar outra dependência. A não ser o Senhor, ela tem que se encontrar com seu marido. Quantas mulheres aqui mamam na teta da mãe, mesmo depois de casada? Por isso que nunca chega à maturidade. Aquilo que é da carne, é carne. Não vai te levar a atingir o propósito divino. Então, pus o pendente no seu nariz e as pulseiras sobre suas mãos, e inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar filha do meu Senhor para seu filho. Irmão de meu Senhor para seu filho. Então, continuando, verso 53 diz assim: e tirou o servo vaso de prata, vaso de ouro, vestidos, e deu-os a Rebeca também. Deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Depois de tudo realmente acertado, então ele deu as riquezas. Agora, esta aqui que eu queria chegar nesse ponto. É difícil chegar nesse ponto sem mencionar a história anterior, né? Verso 55. Então disseram seu irmão e sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, né? Antes eles perguntam se ela... ele pergunta se ela pode ir. Então eles pedem para perguntar. Disseram ao seu irmão e à sua mãe, fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias e depois irá. Ele, porém, lhe disse, não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho, deixai-me partir para que eu volte a meu Senhor. E disseram, chamemos a donzela e perguntemos-lhe. Agora a pergunta para você. Chamemos a donzela e perguntemos. Ele contou tudo sobre Abraão, sobre Isaac, sobre o herdeiro que havia herdado tudo. Ele contou sobre esse filho único, contou-lhe a história. O Espírito Santo contou tudo na Bíblia sobre Jesus Cristo. E ele, ainda que não o vemos, ele existe, está bem perto de nós, porque ele está dentro de nós. Nos instruindo cada dia e perguntando, você quer ir após Jesus? Aqui vai ser realmente a tomada da cruz da Rebeca. Ela vai ter que pôr sua alma à disposição do Espírito Santo. Então, diz assim, chamemos a donzela e perguntemos-lhe. E chamaram Rebeca e disseram-lhe, irás tu com este varão? Que ela respondeu? Ela respondeu, irei. A partir daí, irmãos, é que o Senhor nos leva a Cristo. Quando o Senhor Jesus fala, vinde após mim, e eu digo, irei. Você irá após o Senhor? Você obedecerá ao Espírito Santo que te guiará para a cruz? O Espírito Santo nos atrai para nós corrermos após o Senhor? E para quem ele levou Rebeca? Vamos ver aqui verso 61. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Agora ela não é dona de si mesma. Quando nos rendemos ao Espírito Santo, ele só pode nos levar a uma pessoa, Jesus Cristo. Ele não se deterá em fazer isto. Ora, Isaac vinha do caminho do poço de Lahai-Roi. Sabe o que significa Lahai-Roi? Eu vejo aquele que me vê. Uma visão do Senhor. Eu vejo aquele que me vê. Porque habitava na terra do sul. Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde e levantou seus olhos e olhou e eis que os camelos vinham. Eles vieram de uma longa jornada pelo deserto com a noiva. Irmãos, nós estamos nessa jornada. Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaac e lançou-se do camelo. Aí é o fim da sua jornada. Então ele disse ao servo, quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. E Isaac trouxe-a para sua tenda da sua mãe, tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Amou-a. É tudo que o Senhor sabe fazer. Especialidade de Deus. Amar. Aqueles que se entregam a Ele nunca se decepcionarão. Porque Ele tem especialidade de amar. Eternamente amar. Vale a pena você entregar sua vida da alma. Deixar as alegrias da casa. Mostrou-se que a vida de Rebeca não estava concentrada em sua casa. A vida da sua alma não era a casa em si. não eram seus parentes, mas tinham uma fé muito mais além do que ela imaginava. A fé dela estava longe demais. Nós só desprendemos quando nós temos a esperança de um dia glorioso que é celestial. Você pensa que Abraão não havia passado esse exemplo de fé? Certamente por suas peregrinações, certamente por sua vida e seu exemplo de caminhar com Deus. Rebeca, será que conhecia a história de Enoque? Certamente conhecia. Vamos agradecer ao Senhor que a nossa história de fé seja para se encontrar com o Senhor. Amém.